Boa tarde a todos. Sobre a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão de hoje. Eu vou encaminhar para a secretária Adriana fazer a chamada dos vereadores presentes.
Boa tarde a todos. Iniciando a chamada nominal, por ordem alfabética. Débora Regina de Lima Teixeira de Alencar. Edson Júnior, do Nascimento. Fabiano Antônio de Medeiros. Itamar Alves Neri. José Adailton de Medeiros. José Eduardo Paz Coutinho. José Posidônio Filho. Josias Leandro de Souza. Ronaldo Moreira de Oliveira.
Agora quero convidar o prefeito Manuel Gustavo para ler a mensagem anual. Toninho, se quiser vir aqui à frente, pode vir para cá.
Oi, boa tarde a todos, sargento, secretários aqui presentes, vereadores, estamos aqui abrindo mais um ano letivo do Executivo e do Legislativo Municipal e estamos hoje aqui abrindo a leitura. Eu agradeço aqui o convite. E trouxe aqui um breve resumo, viu, Ronaldo? Um breve resumo. Vai ficar na Câmara aqui uns relatórios de dados, de informações dos 4 anos anteriores, mas eu sintetizei aqui algumas coisas aqui, apenas para a gente abrir aqui o ano e essa nova legislatura, né? Então, pessoal, estamos aqui hoje abrindo mais uma vez os trabalhos do Legislativo Municipal neste ano 2021. Além disso, ambos, Poder Executivo e Legislador, iniciando também mais um mandato de 4 anos, 2021-2024, otorgado democraticamente pelo povo de Montanhas na última eleição. Desde já desejo boa sorte a todos os membros desta casa, desde os nobres vereadores, bem como seus funcionários. O município, na condição de ente federativo, participando como membro deste Pacto Federativo, alçado a esta situação pela Constituição Federal, promulgada no dia 5 de outubro de 88, compõe-se de um governo dual, com 2 poderes, o Executivo e o Legislativo, distintos e com características próprias, onde um normatiza, o outro administra e executa. Um dispõe e ordena e o outro aplica. É importante reforçar a necessidade de harmonia entre os poderes, para que, e só assim, os trabalhos caminhem de forma natural, ordeira, célere e respeitosa. A importância dessas expressões tem um valor elevado para o município, pois delas o desenvolvimento de nossa cidade e de nossa população com certeza poderá melhorar. Então, uma relação harmoniosa, ordeira, célere e respeitosa, quem ganha é nosso município e nosso povo. Além disto, o respeito mútuo entre os poderes mostrará para a população que os acirramentos de uma campanha eleitoral passada, no passado ficou. E que daqui para frente, Legislativo e Executivo juntos estarão imbuídos na busca pelo melhor para Montanhas. Assim dito, assim é que eu desejo. E espero que a gente possa, de forma harmoniosa, trabalhar nesses próximos 4 anos. Como prefeito reeleito, conduzirei esta leitura fazendo um breve resumo do que conquistamos no mandato anterior, entre os anos de 2017 e 2020, e em seguida apresentarei um resumo de objetivos para os próximos 4 anos. Os 4 anos que se passaram, iniciaram-se com dificuldades, mas com muito planejamento, trabalho, organização, ação, respeito, seriedade e honestidade para com o nosso município, conseguimos seguir em frente. Sempre conduzi minha vida buscando estudar o melhor caminho. Com a chegada de uma maturidade mais madura, conceitos morais e éticos que há algum tempo encontram-se adormecidos na sociedade e não passam de expressões vagas, sem substância ou conteúdo e, na maioria das vezes, sem o devido entendimento, significado e saber real da sua profundidade, me foram ressurgindo, não agora, mas com o tempo já, com a maturidade chegando. Já com mais significado, devida profundidade e valor. A junção de tudo isso, a cada dia foi me tornando mais seguro, com mais personalidade, mais consciente, mais orgulhoso e com mais coragem de poder usar as expressões verdade, coerência, respeito, honestidade, dever, sinceridade, humildade, entre outras, no meu dia a dia e junto às pessoas em meu entorno, sem me achar diferente e percebendo que essas expressões ainda estavam vivas, possíveis de serem recuperadas e utilizadas no dia a dia por nós. Aqui estou falando já desde como engenheiro, algum tempo formado, e quando aqui assumi o primeiro mandato. Acreditei nisto e pude verificar a presença densa em nossa cadeia de comando e produção durante os 4 anos de mandato. Tenho certeza que sem isso não teríamos conseguido realizar este trabalho. Pois imaginem que ao invés da verdade, coerência, respeito, honestidade, dever, sinceridade e humildade, tivéssemos trabalhado, todos nós da Prefeitura de Montanhas, da equipe, do Executivo, usando a mentira, incoerência, desrespeito, desonestidade, preguiça, fingimento e arrogância. Teríamos conseguido realizar o trabalho desses 4 anos? Teríamos conseguido a aprovação popular e a consequente reeleição? Deixo aqui para análise e reflexão dos interessados. Mas retornando a um breve passeio pelos 4 anos que se passaram, é importante lembrar o esforço e agradecer a todos os envolvidos nas conquistas do município, que vão desde os funcionários da prefeitura, sejam efetivos, contratados ou cargos em comissão, lembrar dos membros desta casa que foram reconduzidos a mais um mandato e há aqueles que não obtiveram êxito em sua jornada eleitoral, mas que fizeram parte dos 4 anos passados. Fica aqui meu agradecimento pelos que estavam nos 4 anos, por toda a luta que passamos juntos. E aos que não estão mais presentes, mas que fizeram parte. Lembrar também de todos os cidadãos que fizeram parte dos conselhos municipais, dos que se fizeram presentes em audiências públicas, opinando, tomando conhecimento e, com certeza, repassando para aqueles que não se fizeram presentes. Agradecer aos cidadãos que torceram pelo acerto administrativo. Agradecer ao cidadão que respeitou o bem público e ou as orientações do poder público. Por fim e acima de todos, agradecer a Deus por ter abençoado a todos nós e ao nosso município nesses 4 anos que se passaram. Nossa gestão se planejou na busca pela eficácia do serviço público, buscando sempre o aumento de sua eficiência, perseguindo o cumprimento das obrigações primeiras que, em meu ver, é a ética do homem público sendo cumprida através do respeito e dever cumprido. Essas obrigações primeiras, aqui podemos lembrar salários em dia, reajustes e obrigações patronais rigorosamente em dia, não só reconhecendo com isso o esforço e o merecimento dos funcionários, mas o possibilitando de, ao mesmo tempo, honrar seus compromissos familiares, sociais e financeiros, mantendo assim sua condição de dignidade ética e moral em pé. Bonito é você trabalhar, é receber sua remuneração, é você honrar seus compromissos financeiros, é você conseguir dar uma melhoria para sua família. Então, isso é dignidade, você consegue manter sua moral em pé, porque seus compromissos estão em dia. Então, não só o pagamento em dia pelo merecimento, mas por todo o contexto que eleva a dignidade familiar. Assim, em minha visão, com uma simples obrigação cumprida, e digo isso porque algumas pessoas diziam, isso é obrigação, e eu dizia, é obrigação, tudo é obrigação na vida de todos nós, quase. E aqui eu tento cumpri-las. Toda uma sociedade local, com essas obrigações cumpridas, toda uma sociedade local pode se equilibrar economicamente, moralmente e eticamente. Aqui é a cadeia. Quanto mais o dinheiro circula dentro de uma cidade direito, em tempo, todo o comércio cresce e esse dinheiro circula em outras áreas. Precisamos enaltecer nosso modelo de gestão administrativa, onde implantamos de forma intensa o devido processo legal, tramitando pelos setores da prefeitura e tendo assim a nossa história registrada. Nesses 4 anos, aprovamos junto a esta casa 67 leis. Publicamos 159 decretos. 1.642 portarias foram tramitados e em tramitação 1.692 processos administrativos. É muito trabalho. Ou seja, nós estamos com a história registrada, certo? Uma preocupação constante em nossa gestão, desde o início, foi de tentar regulamentar, através dessas leis, pontos singulares e de extrema relevância para um funcionamento normal de qualquer município, mas que aqui estavam em falta ou não nos foi repassado na transição em 2016 pela gestão anterior e que também não encontramos nas publicações localizadas. Assim, achamos pertinente apresentá-las, pois me orgulha saber que fomos os responsáveis por isso. Então, enumerei algumas dessas leis aí que eu acho que, para o contexto geral municipal, são leis importantes. Como a Lei 451, de 2017, que já deixou autorizado o Executivo Municipal a reajustar o salário mínimo e o piso do magistério por decreto, sem precisar todo ano estar mandando uma lei para a Câmara, esperar abrir a Câmara para aprovar a lei, para depois pagar retroativo. Então, aqui, todo começo de ano, o prefeito municipal já emite o decreto autorizado pela Câmara, dá os aumentos devidos e já pode, já no primeiro mês do ano, começar a repassar o devido aumento. Temos a Lei 452/2017, que foi aquela lei que trata da premiação, patrocínios, tanto para atividades esportivas, culturais e educacionais, onde a gente valoriza a cultura, o esporte, a educação, patrocinando alunos para participarem de competições educativas, questão de futebol, a gente pode patrocinar um time a jogar em outro município. Tivemos aqui até pessoas que foram para outros estados com a ajuda do município, representando cada um na sua devida área. Então, acho que é uma lei importante no contexto. Lembro muito que ficava-se muito as pessoas na casa dos cidadãos, dos políticos, pedindo ajuda para ir, assim, procurando a prefeitura. Se ela tiver em condições financeiras, ela pode diretamente repassar esse patrocínio. A Lei 463/2017, a lei que atualizou o Código Tributário, modernizando o setor tributário municipal, fazendo a Constituição ser cumprida, buscando a responsabilidade fiscal e levando justiça ao contribuinte, com a premissa de que quem tem mais, quem tem menos, paga menos, e quem nada tem, nada paga. Então era também uma lei que estava ultrapassada aqui, sem funcionamento, e a gente implantou, e essa é uma lei que realmente todo município tem que ter, que regula a sua questão tributária, seus assuntos tributários. Então temos a lei 465 de 2018, que foi a lei da política de saneamento básico, que quando a gente assumiu, a gente iniciou o nosso plano municipal de saneamento básico, já o concluímos, encontra-se hoje esperando só o aval da FUNASA, e nesse período da elaboração do plano, a gente aprovou a lei do saneamento básico aqui no município, outra lei bastante importante, e com esse plano na mão, estaremos correndo atrás de saneamento para o município, junto a governo federal e instituições privadas, de acordo com nova lei do Congresso, que autoriza as políticas público-privadas na área de saneamento. Temos a lei 469 de 2018, a lei que criou e reconheceu a Liga Montanhense de Futebol como de utilidade pública, habilitando a firmar parceria com entes públicos. Quer dizer, Montanhas é uma terra, a gente sabe, no popular aqui, conhecido como celeiro de craque, não é isso, Dinho? Muitas pessoas aqui jogam futebol na atualidade profissional, já jogaram. Então, assim, foi um item do nosso plano de governo na campanha de 2016, que era a criação da Liga, e ela hoje está criada e vem funcionando junto à modalidade de futebol do município, além de a gente ter tornado ela de utilidade pública, podendo fazer parcerias com instituições. A Lei 474 de 2018, lei que institui o programa de estágios com o objetivo de incentivar e qualificar jovens para o mercado de trabalho. Acho que essa lei até foi de autoria da Câmara. Acho que foi até de Humberto. Foi, Humberto? Foi daqui para lá, mas não deixa de ser uma lei que eu considero importante para nossos estudantes, alunos. Quer dizer, engloba toda uma história e todo um futuro do município. Lei 482 de 2018, a lei do Plano Municipal de Educação, outra lei importante que fez uma nova reprogramação do planejamento educacional para frente. Então, outra lei de extrema importância para o andamento da educação do município. Lei 483 de 2019, lei que institui uma nova estrutura administrativa do município. Isso aqui é a estrutura administrativa, a gente fez essa lei em janeiro de 2019. Refizemos o mapa das secretarias de cargos comissionados, então é uma lei importante para o futuro do município. A lei 490 de 2019, a lei do zoneamento urbano, acho que vocês lembram que eu vim até aqui para a Câmara, acho que Itamar lembra, Ronaldo, os antigos aqui, expliquei que a gente registrou a área urbana de Montanhas, tiramos foto aérea, fizemos levantamento georreferenciado, delimitamos os bairros, delimitamos a zona urbana e a zona de expansão urbana do município. E eu estava até falando com você, Ronaldo, ali, sobre um trabalho que eu já estou iniciando aí, de a gente nomear por lei todas as ruas de Montanhas. Deixar lei para todas as ruas, inclusive as que já têm nome, porque a gente não conseguiu localizar essas devidas leis, nem publicações. Então a gente refaz, né, Princesa Isabel, São João, São José, e a quantidade de ruas que hoje não tem nome. Então, trabalho um pouco demorado, mas eu já estou com esse levantamento feito, faltando a gente começar agora a fazer as devidas nomeações e automaticamente para cada rua dessa, a sua devida lei, com suas informações necessárias. Tudo devidamente georreferenciado. Então, e depois que a gente nomear as ruas, a gente vai ter a zona urbana, expansão urbana, os bairros, nomeação das ruas. Quando a gente terminar, eu vou entrar na numeração dos lotes, das casas, geral do município de Montanhas. Ou seja, quando isso estiver terminado, a gente entrega no correio, entrega na justiça, entrega nos devidos órgãos e todo mundo passa a receber suas correspondências em casa pelo correio, porque todo mundo vai ter o seu endereço. Isso tudo devidamente cadastrado, imobiliariamente falando, na Prefeitura Municipal, que nos dá um cadastro. Então, assim, eu acho que isso é uma lei muito importante para o município, que dá a dignidade devida a cada cidadão de ter o seu devido endereço registrado, sendo conhecido por todos os órgãos competentes, principalmente o Correio. Então, esse é mais um trabalho aí que a gente vai dar continuidade. E, além disso, eu também já estou trabalhando aí para a gente construir um código de obras aqui para Montanhas, para regular a questão das obras dentro de um futuro. Então, isso vai ser amplamente discutido aqui ainda com a Câmara. Estou só antecipando. Tá certo? A Lei 505 de 2020, que oficializou o hino do município, símbolo municipal e patrimônio cultural de Montanhas. E a Lei 508 de 2020, que criou o Conselho Municipal de Desenvolvimento Econômico do município. Já agora, ao final, foi a intenção de deixar já aprovado esse conselho aqui. Então, são algumas leis aqui, no contexto que eu acho geral do município, para todos os cidadãos, para as famílias em si, eu acho que foram leis de bastante valor. Dando continuidade. Buscamos e conseguimos um bom nível de transparência, recebendo excelentes notas dos órgãos de controle desta ferramenta, Ministério Público e TCE, que destacam o nosso município entre os primeiros em transparência hoje aqui dentro do Estado. Porque nós temos realmente um portal efetivo, muito rápido nas informações, e que tudo que é pedido a gente coloca à disposição de quem quer que seja. Bem como fizemos agora recente, também foi exigido que abrisse um portal só para as despesas do Covid. Então, também abrimos o nosso. Importante também lembrar da responsabilidade de nossos setores financeiro, tributário e contábil, onde pagamentos em dia, controle financeiro entre receitas e despesas a pagar, caminharam como em lua de mel nesses 4 anos que se passaram. E já neste novo mandato, continuam apresentando sinais vitais fortes. Abaixo apresento informações fiscais e orçamentárias do mandato passado, para que se possa ficar mostrada a nossa responsabilidade pública. Então, o primeiro item que eu mostro aí é a receita corrente líquida. Essa receita corrente líquida são todos os recursos que entram no município em um ano, desde os repasses constitucionais, emendas, repasses novos do governo federal, como em 2019 teve a sessão onerosa, as arrecadações do município, repasses do Estado. Então, assim, a gente pode observar que a gente saiu em 2017 de 23 milhões e chegamos praticamente em 2020 com 30 milhões. Então, a gente buscou aqui, sempre está alcançando, buscando recursos para tentar cada vez mais trabalhar dentro dos objetivos traçados. O segundo item aí, eu estou apresentando as receitas próprias do município, oriundas do ISS, Imposto de Renda, ITIV e IPTU. A gente vê que a gente começou em 2017 com 443 mil de arrecadação e chegamos agora em 2020 com 831 mil. Então é assim, cada vez que a gente melhora nossas arrecadações, mais a gente pode fazer, né? Eu vou dar um exemplo aí. O terceiro item retrata a iluminação pública, contribuição de iluminação pública. Você viu que em 2017 nós arrecadamos 140 mil. Aqui está tanto o pagamento das contas de iluminação pública como despesas com materiais da iluminação pública. Você vê que no segundo ano a gente já estava em 220 mil, 278 e chegamos agora em 2020, 285 mil. Quer dizer, a gente buscou a melhoria da arrecadação da CIP, como dos outros recursos próprios. Em compensação, a gente conseguiu investir significativamente na iluminação pública do nosso município. Quer dizer, a gente arrecada, a gente transforma em ação para o cidadão. Estamos com nossa cidade praticamente... Acho que a zona urbana está 100%, Eduardo. Se tiver alguma coisa, é nova, né? Que a gente fez uma revisão agora no começo do ano, né? Então, assim, com recurso fica fácil da gente conseguir trabalhar. O ruim é quando a gente não tem recurso. Entendeu, Toninho? Então, assim, continuando O item 4 aí, a gente vai tratar aí da despesa com pessoal, que pela lei de responsabilidade fiscal, nosso gasto máximo é 54% da receita corrente líquida, esse primeiro item. Eu só posso gastar 54% desse item número 1, de cada valor desse anual, com pessoal. Me lembro quando a gente recebeu aqui, girava em torno de 61%, se eu não me engano. Em 2017, a gente conseguiu trabalhar com 56,77%, acima do limite. Em 2018, acabamos ainda subindo um pouco mais, fomos a 57,40%. Só que já em 2019, vocês veem que a gente conseguiu ficar dentro do limite de responsabilidade fiscal com 53,54%. E 2020 também fechamos dentro dos 54%, com 53,92%. Então, assim, isso mostra o trabalho duro desde o primeiro ano, desde quando assumimos a prefeitura, para tentar se enquadrar dentro da lei, dentro do que a Constituição pede. E esse trabalho foi duro, foi árduo, foi junto com toda a equipe da prefeitura, com todos os funcionários envolvidos, muito, muito planejamento para que a gente pudesse chegar nesses dados. O item 5 aí está falando do gasto com saúde, que por lei eu tenho que gastar no mínimo 15% com saúde. A gente em 2017 gastou 16,01%, 2018 20,15%, 2019 23,37%, 2020 19,52%. Então você veja que nos 4 anos, tirando o primeiro ano que foi um ponto só acima dos 15%, a gente manteve-se aí numa média de praticamente 5, 6 pontos percentuais acima anualmente. No item 6, a gente tem as despesas com educação, que a lei de responsabilidade fiscal exige um mínimo de 25%. Vocês veem que em 2017 nós gastamos 48,81%, 2018 33,62%, 2019 31,38%, e 2020, 35,99%. Também trabalhando com percentuais aí bem acima do que a lei nos exige. E o item 7 são as despesas com o Fundeb 60, que tem um mínimo de 60%. A gente observa aí que em 2017 nós gastamos 125%. O dobro, mais que o dobro. Já em 2018 nós conseguimos baixar para 82%, onde o limite é acima de 60%. 2019, 88%, e 2020, 95%. Então, assim, a parte fiscal, a parte fiscal exigida por lei, a gente realmente se esforçou ao máximo para cumprir aí as exigências. Dando continuidade, quando chegamos a duas áreas importantes dentro do poder público, como saúde e educação, podemos enumerar e quantificar como já feito durante a leitura anual, em anos anteriores, a imensidão de ações disponibilizadas ao povo. Hoje transmito apenas um resumo do que foram nossas intenções, objetivos e resultados. Com relação à saúde, podemos afirmar que, ao assumirmos a gestão 2017-2020, procuramos analisar friamente a situação a qual se encontrava nosso município e, a partir daí, buscamos as melhorias necessárias. Tudo através de rigoroso planejamento, seriedade e ação, principalmente quanto aos serviços que poderiam ser desenvolvidos pela saúde pública em Montanhas, nos seus diversos aspectos, desde aqueles referentes ao atendimento dos usuários, como também todas as atividades executadas pelas equipes da Estratégia de Saúde da Família e suas coordenações. Tudo de acordo com os objetivos traçados de apresentar a melhoria do nível de serviços ofertados através de dados estatísticos, como temos feito aí anualmente, tanto em meios de comunicação do Poder Executivo, como Portal da Transparência, sites e redes sociais, bem como todos os anos aqui na Câmara e em audiências públicas. Tudo objetivando dar conhecimento, consciência e poder de decisão aos cidadãos, e que com certeza foram visíveis na prática. entendendo que assim estamos cumprindo os princípios básicos que norteiam o Sistema Único de Saúde e a gestão pública e visando sempre manter os serviços com a qualidade e planejamento proposto de acordo com os recursos recebidos pelo Fundo Municipal de Saúde. Então, como eu disse há pouco, para a gente cada dia trabalhar melhor, a gente precisa estar organizado financeiramente, fiscalmente, para que a gente possa cada vez investir mais e atender o município e a população. Para melhor entendimento, se faz necessário afirmar que, na prática, o município assumiu a gestão plena da saúde na atenção básica. Isso com todos os esforços aqui da secretaria, da secretária Luzia, que está aqui presente, todo o empenho, uma luta dura. Foi secretária? E isso se evidencia através dos resultados alcançados ao se trabalhar ações de promoção, proteção e recuperação da saúde. Mas também os resultados mostram de forma evidente que não se desprezou a atenção curativa e hospitalar nas pequenas emergências, destacando-se, inclusive, entre os municípios da região, tanto no que se relaciona à quantidade de procedimentos médicos realizados na unidade de emergência, quanto manter a equipe com médico e enfermeira em regime de plantão 24 horas em nosso hospital, buscando sempre a resolutividade de problemas emergenciais dentro do próprio município, sendo visível e até reconhecido por administradores de hospitais da região, afirmando que houve redução de encaminhamentos do município de Montanhas para o atendimento da população em cidades vizinhas. Quer dizer, a gente ouviu muito depoimentos de pessoas de outra cidade trabalhando na saúde, a redução, praticamente quase que a nulidade, de a gente ter que encaminhar pessoas de Montanhas para ser atendida em outros municípios. Então, a gente buscou bastante esse atendimento. Em reunião, isso aqui eu botei que o Luzinho uma vez comentou comigo, em reunião de nível estadual da saúde, foi realizado um comparativo e em um determinado período, onde se afirmou nessa reunião pelo pessoal do estado, que enquanto alguns municípios enviaram até mais de 3 mil usuários para o Hospital Regional de Santo Antônio, não está aqui, mas foi o de Santo Antônio, Montanhas teve a necessidade, nesse mesmo período, de encaminhar apenas 93 pacientes e todos regulados com protocolo. A resolutividade dos nossos problemas, ela se deu, na grande maioria, aqui dentro do município, em nível local. Aqui, a título de exemplificação, podemos citar algumas ações diretas em benefício da população. Como já dito, o funcionamento 24 horas de nossa unidade mista, do nosso hospital, os serviços de nossa atenção básica, através dos PSFs e da AF, com disponibilização de médicos, enfermeiros, dentistas, assistente social, nutricionista, psiquiatra, fisioterapeuta, entre outros profissionais. Lembrar das campanhas de saúde, citar os investimentos em manutenção dos prédios públicos e aquisição de equipamentos para a realização dos serviços por parte dos profissionais, como compra de veículos, mesas, cadeiras, aparelhos de informática, consultórios odontológicos, camas para unidade mista, macas, eletrocardiograma, cardioversor, nebulizador, armários vitrine, câmara fria para armazenamento de vacinas e etc. Então, tentamos equipar ao máximo nossas unidades, desde a aquisição de veículos a simples cadeiras para sentar, como diz a história, para que isso pudesse os profissionais trabalhar com mais satisfação e assim o atendimento melhorar para a população montanhense. Mas não esquecendo daquilo que nem todos veem, mas apenas os que necessitam. Tivemos regularidade na liberação de exames de sangue e imagem, serviços estes de extrema importância no diagnóstico de doenças. A farmácia básica buscando sempre disponibilizar medicamentos de forma regular. Foram muitas ações implementadas de forma contínua e até inédita em nosso município, como o transporte regular de pacientes da saúde para outras cidades e capital do nosso estado, cirurgias bariátricas conseguidas a muito esforço pelo poder público municipal, acompanhamento regular de gestantes, entre outros. Fácil concluir que os resultados alcançados foram obtidos, antes de tudo, pelas condições oferecidas pelo Executivo Municipal, que priorizou os investimentos em saúde. Até porque, como digo há muito tempo, antes de ser eleito na primeira campanha, 70%, 80% do povo de Montanhas o que reclamava era a saúde. Então, quando a gente ganhou, a gente foi procurar melhorar a saúde do município. Mas também reconhecendo todo o empenho e dedicação dos profissionais das 6 equipes da Estratégia de Saúde da Família, dos profissionais do NASF, dos profissionais da Unidade Mista Santa Isabel e da equipe de coordenação e chefia da secretaria. Fortalecer o SUS no município de Montanhas através de uma atenção básica resolutiva é o dever de casa de uma administração com gestão compromissada com sua população. E assim, os resultados obtidos mostram que o período 2017-2020 se destacou na área da saúde. Este foi o compromisso do governo que terminou em dezembro de 2020 e a população adotou uma postura para a continuidade deste trabalho. Quando os dados, viu, presidente, os dados, Luzia tem tudo monitorado estatisticamente, então a gente está entregando junto com a mensagem o relatório geral das ações de saúde, educação, assistência, tá certo? Porque se fosse ler aqui, não complicava. Quando lembramos da educação, os esforços, monitoramento e resultados também foram significativos. Eu resumo assim, eu fiz aqui uma sequência. O cumprimento rigoroso do calendário escolar. O funcionamento independente e autônomo de seus conselhos de fiscalização. A manutenção predial e periódica das nossas unidades de aprendizado. Atrelado à permanente disponibilização de merenda escolar e inclusão em nossas creches do desjejum. Tudo dimensionado por nutricionista, sem nunca o executivo municipal ter deixado faltar um dia de merenda nas nossas escolas e creches. Confere, secretária da Educação. O transporte escolar regular, com atendimento inédito entre comunidades rurais, entre zona urbana e zona rural, e até no interior da zona urbana, coletando crianças na ida e na volta da creche. Complementando tudo isso, equipes de direção e vice-direção, supervisões e coordenações pedagógicas, salas de leitura, profissionais de educação e apoio escolar, implantação de professores de dança, teatro e música e atividades físicas e esportivas, implantação dos jogos municipais e valorização de nossas datas comemorativas e culturais, como Dia das Mães, Festas Juninas, Dia dos Pais, Páscoa, Dia da Criança e muitas outras. Todo um conglomerado de forças atuantes para, junto aos pais, nas reuniões escolares, encontrar o melhor caminho para nossos alunos. Tudo sob a coordenação de nossa Secretaria de Educação. Em outras palavras, podemos descrever que as aulas existindo através de um calendário escolar planejado, a estrutura física predial mínima necessária em condições de uso, significa que nossos alunos podiam ir assistir suas aulas, pois o transporte regular existia para os que precisavam. Chegando lá, profissionais prontos para receber e educar. Alunos na escola sabiam que iriam merendar com regularidade e qualidade. Ao fim do turno, podiam contar com seu transporte escolar de retorno. Reuniões periódicas de pais e mestres ocorriam e, por fim, fechando o ciclo, ainda se sorteavam bicicletas anualmente para nossos estudantes, segundo critérios de participação. Tudo sendo rigorosamente acompanhado pelos conselhos e Secretaria da Educação. Ao fim de 4 anos, fomos presenteados por esses alunos com a melhor nota atingida por Montanhas no IDEB. E isso retrata, mais uma vez, responsabilidade e ética pública. Planejamento, monitoramento, ação e, por fim, o resultado perseguido, atingido. É assim que a gente procura fazer em todas as áreas. Isso busquei fazer nada mais do que propus nas campanhas eleitorais: valorizar o tripé da educação, funcionários, alunos e pais. Funcionários valorizados, alunos satisfeitos e confiança dos pais em nosso sistema. Aqui vão os parabéns para todos os que compõem este tripé: funcionários da educação, pais e nossos alunos. Parabéns para todos pelo resultado que Montanhas atingiu. Mas não para por aí. Após um primeiro ano de muita tensão com as contas públicas, após uma transição praticamente nula, sem informações e com dívidas a saldar, os investimentos não conseguiram aparecer. Lutamos para manter em dia, como dito lá no início da leitura, as obrigações primeiras, nossos pagamentos rigorosamente em dias. Valorizando nossos funcionários, nossos fornecedores e o custeio necessário para não pararmos. Esse foi o nosso primeiro ano de muita luta e sacrifício. Já em nosso segundo ano de gestão, investimentos puderam ser realizados, como reforma na escola Jessé Pinto Freire, reforma do nosso famoso Clube dos Idosos, melhorias em nossa iluminação pública, aquisição de veículos, tudo muito escasso, mas também com muita responsabilidade para continuar priorizando nossas obrigações primeiras. Vou repetir isso aqui ainda várias vezes, porque considero que essa é a ética inicial de qualquer gestor público: manter as obrigações primeiras rigorosamente em dia. Entramos em nosso terceiro ano, e aí, cada vez mais organizada a parte fiscal e financeira da prefeitura, os investimentos foram aumentando e já podendo elencar a reforma da escola Fátima Aranha, aquisição de mobiliário escolar, recomposição da pavimentação em paralelo de trechos da Avenida São José e Avenida do Sol, aquisição de mais veículos e, ao fim do ano, o início das obras de pavimentação em asfalto das avenidas já citadas, do Sol e São José, até o PSF do bairro Bandeirante, nossa entrada secundária do município, que estava destruída. Mas já apresentando melhorias representativas em nossa iluminação pública, operações tapa-buraco frequentes, conclusão das obras das praças nos bairros Boa Esperança e Cidade Nova, além de termos iniciado as obras da primeira academia de saúde do município de Montanhas, e também de recuperação do ginásio Pilãozão. Isso tudo no terceiro ano. Mas tudo sendo realizado, mais uma vez, com muita responsabilidade, sem deixar nossas obrigações primeiras de lado. Sem enjoar já, né? Já no quarto e último ano da gestão passada, 2020, cada vez mais organizadas as finanças e a parte fiscal da prefeitura, podemos sim transformar Montanhas em um canteiro de obras, onde abaixo relaciono algumas. Podemos ver aqui a pavimentação em paralelepípedo com drenagem superficial da Rua São João, conhecida aqui o trecho aqui de Lagoa de Pedras, é Posidônio, dali da sua casa para frente. O recurso utilizado foi a seção onerosa. O valor do contrato foi de R$ 173 mil e a gente aditivou mais R$ 42 que está sendo concluído. Pavimentação em paralelepípedo convencional do assentamento da Rua Severino Barbosa, no bairro Boa Esperança, Rogério. Foi também recurso da seção onerosa. Valor do contrato de R$ 64 mil e fizemos um aditivo lá que está sendo concluído de R$ 15.797. Foi? Esses aditivos foi mais ou menos assim. A gente fez o orçamento, abriu a licitação. No dia da licitação, as empresas brigaram para ganhar a obra, o preço foi baixando, e teve uma sobra. Essa sobra eu aditivei. Joguei mais calçamento para frente. Não sei se entendeu. Para aquela obra de Lagoa de Pedra, a licitação original era 200, eu acho que 216 mil. A empresa que ganhou com 178. A gente economizou quase 30 mil. Aí eu peguei e aditivei e aumentei o trecho. Entendeu? Já que tinha uma sobra de dinheiro, eu aditivei e joguei para frente, que até 25% a gente pode aditivar. Temos a obra também de pavimentação em paralelepípedo, com assentamento de meio fio pré-fabricado, na rua Severino Beltrão, lá no Boa Esperança também, a rua da nossa escola do Boa Esperança e da creche. Aqui já foi um recurso do ano passado de emenda parlamentar. A obra no valor de praticamente 100 mil e a gente ainda aditivou aí 12.057. Pavimentação em paralelepípedo da rua Padre Cícero, que é aquela rua que por trás ali da tua casa, Itamar, uma rua que tinha que faltava calçar, e aquelas ruas ali, a Padre Cícero é aquela, e mais aquelas ruas ali do ginásio do Boa Esperança, para o Parque Vaquejada de Lula, ali pelo Boa Esperança. Aquela ali também foi utilizada emenda parlamentar. Essas emendas parlamentares aqui foram Rafael Mota com o General Girão, dois deputados. Rafael arrumou 250 e o outro 150, deu 400 mil, é o que a gente fez. Então essa obra aqui foi no valor de 257 mil, a gente fez todo aquele esses calçamentos. Temos também a reforma da Praça 7 de Setembro, aqui na nossa igreja matriz. Recurso da seção onerosa, o valor do contrato ficou em 88 mil, a gente já fez um aditivo, estamos em 99 mil. Temos a construção da praça pública em frente à unidade mista de Santa Isabel, né, em frente ao hospital, que o recurso também foi da seção onerosa, o valor do contrato foi 37.897. A gente acabou fazendo algumas inovações lá, teve um aditivo de 10.540 e uma supressão de 6.461, totalizou 41.975 a obra. Também fizemos a pracinha ali no Conjunto Bandeirante, na bifurcação da avenida da Rua São João com a Manel Pinheiro, ali perto da tua casa, vereador Eduardo. Que recurso também ali foi da seção onerosa. O valor do contrato foi de 65 mil, teve um aditivo, totalizou 72.572 aquela obra. Ainda tivemos o capeamento asfáltico aqui dessas ruas aqui do centro, que foi através de emenda parlamentar, através de convênio com a Caixa, também aqui disponibilizada pelo deputado Rafael, no valor de R$387,74, todo esse recapeamento e sinalização que fizemos aqui no centro. E ainda temos aquele capeamento asfáltico da Avenida do Sol e parte da São José, com calçada feita em uma de suas laterais, também emenda parlamentar através de convênio com a Caixa, também do deputado Rafael, que obra ali em 300, acho que tem um erro aqui, acho que ficou repetido, não é o mesmo valor não. Eduardo, acho que errou aí, ficou repetido os dois valores. Ó. A gente manda corrigir, um desses valores deve ser outro. E a implantação dos passeios públicos e revitalização da Lagoa de Montanhas, que já foi contada a história, o convênio é antigo, é da gestão anterior à minha, e que a obra estava com algumas dificuldades para ser retomada, a gente conseguiu ajustar e ela está aí hoje em andamento, um convênio, após a licitação que a gente fez em 2020, ficou em 914 mil o valor do contrato para concluí-la. Então, assim, isso aqui são algumas obras como que eu especifiquei os valores, até para dar transparência, apesar disso tudo já está no portal da transparência e nas devidas placas. É importante lembrar que o esforço foi gigantesco para conseguirmos executar todas essas obras ao mesmo tempo e em um ano. Isso aqui é uma informação importante. Aqui tem quase 1 milhão de obras, Toninho. 400 mil de emenda com 600 mil da seção onerosa, que foi tirado 120 mil para a INSS, 40 mil do tanque fossa, sobrou aí 40 mil, com mais 400 mil os deputados, em torno de 850 mil. Apesar de ter algumas coisas aqui que o pingozinho de aditivo entrou até com recurso próprio. Então, tirando esses dois asfaltos, essas outras obras, praticamente a gente começou a trabalhar em projeto e orçamento no ano passado, a partir de janeiro. Porque a seção onerosa caiu no dia 31 de dezembro de 2019. A gente virou o ano, fomos trabalhar em projetos, orçamentos, fazer as devidas licitações, começar essas obras e quase todas ficaram praticamente terminadas. Isso tudo em um ano, quase 1 milhão de reais em obra. Foi um trabalho esplêndido, contando ainda com o levantamento topográfico nas pavimentações. Foi um trabalho realmente esplêndido aqui de toda a equipe que se envolveu para que isso aqui pudesse sair. É, que por aí a gente vê muitas obras aí que fica moendo, passa tempo e as obras não se concluem. Então, assim, realmente a gente aqui foi um trabalho, foi um esforço gigantesco aqui para a gente conseguir fazer isso. E essa é nossa, sempre foi nosso perfil, graças a Deus. Então, assim, incluindo neste prazo os devidos processos licitatórios, né, projetos, como eu disse, orçamentos, e sem abandonar nossas obrigações primeiras, mantendo sempre os pagamentos todos em dia. Algumas já estão concluídas dessas obras, outras prestes a concluir e outras ainda exigirão tempo de conclusão. Volto a reafirmar o compromisso público que assumi com o cargo que me foi concedido pela maioria da população. Sempre busquei, por onde passei, dedicar-se ao máximo no atendimento dos objetivos que me foram impelidos, através da responsabilidade, sempre usando a honestidade, sinceridade e tendo, acima de tudo, humildade, para com isso manter sempre minha moral e minha ética conservadas através da verdade. Nas ações voltadas para a nossa população mais dependente do poder público e dos serviços de assistência social, podemos citar os programas CRAS, CREAS, Criança Feliz e nosso serviço de convivência e fortalecimento de vínculos. Serviços esses compostos por profissionais, psicólogos, assistentes sociais, advogado. Em nível médio temos os orientadores, facilitadores ligados ao CRAS, que hoje atua diretamente junto a 96 famílias. Visitadores ligados ao Criança Feliz, que acompanham 200 famílias carentes. Além desses acompanhamentos, através do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo, grupos de crianças e adolescentes frequentam nosso espaço e participam de atividades socioeducativas, semanalmente. Não nesse período, desde o ano passado, com a pandemia, as atividades foram suspensas. Também temos o Serviço de Atendimento à Nossa Terceira Idade. Nossos idosos, que hoje são cadastrados e regularmente participam de atividades de lazer, artesanato e outras, lá no famoso Clube dos Idosos. Paralelo a esses programas, temos o Bolsa Família, programa do governo federal que repassa valores mensais para apoio às famílias com grandes dificuldades de renda familiar. Hoje temos 2.099 famílias cadastradas, com situação ativa. Isso equivale a 58% das famílias do município, não é da população, é das famílias. Número 58% é das famílias, não é da população municipal, das famílias. Número elevado, mas que já coloca nosso município com a meta atingida de acordo com o governo federal. E nos restando manter o cadastro sempre atualizado para que essas famílias não percam seu benefício. Valendo ressaltar as ações diretas da pasta sobre determinados benefícios, como auxílio funeral, aluguéis sociais, distribuição do peixe na Semana Santa, sempre voltado para o atendimento das famílias realmente necessitadas. Mas aqui o Executivo Municipal também fez investimentos, como a reforma do Clube dos Idosos, aquisição de 2 veículos para atendimento dos serviços pelas equipes, manutenção periódica dos prédios públicos da pasta, além da compra de materiais permanentes como computadores, freezers, televisão, geladeiras e etc. Tudo buscando sempre uma melhor condição de trabalho para os profissionais e, ao mesmo tempo, de seus usuários. Temos ainda a organização e promoção das festas tradicionais, desde 2019, após a reforma administrativa, sob a responsabilidade desta pasta, onde festas de reis, de emancipação política, festejos juninos, onde implantamos o São João Cultural, mas ainda a manutenção da tradicional festa do Ingá na comunidade rural do mesmo nome. E não esquecendo de todo o empenho e organização nas festas de fim de ano, onde toda a ornamentação pública é executada com material reciclável coletado no lixo urbano. A busca contínua da melhoria por todos os envolvidos nos processos voltados ao serviço público é merecedora de todo o respeito. Todos os envolvidos na gestão, posso afirmar se empenharam pelo funcionamento mínimo necessário do serviço público. Evidente como em qualquer lugar do mundo. Problemas existem e aqui sei que também existiram. Mas sempre que estes problemas foram detectados, também tenho certeza que providências foram tomadas para sua devida resolução. E sei também que mesmo buscando o melhor, todo ser humano é passível de erro e de cometer pecados. Aqui, agora e em nome de todos que compõem a administração, nesta leitura do primeiro ano do segundo mandato, já registro o nosso primeiro pedido de desculpas público a todos os cidadãos montanhenses por alguma falha que em nosso dever público tenha ocorrido. Então aqui fica registrado o pedido de desculpas a todos os cidadãos montanhenses por alguma falha que porventura tenha acontecido nesses 4 anos que se passaram. Procuramos atender a zona rural e o agricultor, pois nos empenhamos em manter as estradas rurais em condição regular, procuramos distribuir água potável nas comunidades rurais que não são devidamente atendidas pelo órgão estadual competente, fortalecemos nossa agricultura familiar através de apoio técnico e abertura comercial quanto aos recursos do PANAI, Programa Nacional de Alimentação Escolar, onde, desde nosso primeiro ano, chamadas públicas foram promovidas para que trabalhadores fornecessem insumos para a merenda escolar. Cortamos terra para agricultores, disponibilizamos implementos agrícolas aos trabalhadores da zona rural, através de trator, limpeza e escavação de barreiros. As máquinas da prefeitura servem à população, tanto ao atendimento voltado para a agricultura, como outras necessidades, como atividades esportivas, através de uso dessas máquinas junto ao público do motocross, vaquejadas, entre outros. E aproveitando este ponto, lembramos da energia disponibilizada na reconstrução de nosso campo municipal, que teve seu gramado reconstruído em 2017 e seu vestiário reformado por completo no ano de 2020. E já agora em 2021, trocamos os portões, né, Eduardo? Que junto com os ginásios municipais foram sempre disponibilizados ao público, através de critérios estabelecidos. Podemos lembrar dos campeonatos de futebol de campo e salão, do apoio aos torneios distritais tradicionais que ocorrem anualmente e, como já dito anteriormente, regulado por lei esta que também possibilitou à Prefeitura apoiar desportistas na participação de eventos além dos limites do nosso município, como em campeonatos de futebol, judô, jiu-jitsu, dança e muitos outros que nos procuraram. Fechando o nosso mandato 2017-2020, não podemos esquecer do apoio cultural no município, desde o momento que, como dito anteriormente, implantamos nas escolas através de aulas de dança, teatro e música, visando conceber ao futuro de montanhas por intermédio de nossos alunos novas gerações de artistas, além de, por meio da Lei 452-2017, possibilitar nossos já concebidos artistas participarem de eventos e competições em outras cidades e até outros estados. As festas tradicionais, a valorização do nosso período natalino, resgatando a força cultural. Enfim, muito trabalho desenvolvido nesse mandato que se concluiu em dezembro de 2020. Aqui fica mais uma vez registrado o meu agradecimento, em primeiro lugar, a Deus por ter nos abençoado e conduzido no melhor caminho. A todos que contribuíram com a gestão executiva e a todos que acreditaram e torceram por esse trabalho. O meu muito obrigado. Agora, iniciando um novo mandato, os cuidados devem continuar. Pois seres humanos, em parte, costumam acomodar-se quando a rotina está estabelecida e impregnada em seu dia a dia e costumam ser resistentes a mudanças. Mas mudanças para melhor devem ser sempre buscadas continuamente. E para isso, todos os envolvidos na gestão municipal devem estar preparados e dispostos a melhorarem, sendo sempre bem-vindas e aceitas sugestões de todos. Avaliações dos acertos e erros já estão sendo realizadas desde a vitória na última eleição, Continuo contando e confiando em todos que fazem parte da gestão. E lembro que decisões são difíceis de serem tomadas, mas existem para serem realizadas. Nossos objetivos e metas para este novo mandato vão seguir nosso plano de governo, elaborado na última eleição e dito por mim em comícios, lives e nas visitas casa a casa. A base de uma gestão pública é a prestação do serviço público com qualidade e respeito ao cidadão. E essa continuará sendo nossa meta principal. Manter e buscar as melhorias do realizado no primeiro mandato, investindo sempre que possível, mas sempre mantendo nossas obrigações primeiras como prioridade. Pagamentos de funcionários, merenda, hospital, médicos, medicações, transporte de pacientes da saúde para Natal, iluminação pública. Então, as obrigações primeiras serão mantidas como prioridade. Disse isso, está dito no plano de governo, que manter o que está feito é difícil. Então, manter o que foi feito, tentando melhorar sempre, é nossa primeira meta. O que der para fazer a mais, dependendo dos recursos, iremos fazer. Então, funcionários respeitados e em dia, saúde com atenção digna aos usuários, manutenção da educação, apoio à zona rural, assistência social aos cidadãos mais dependentes do poder público, manutenção do apoio ao esporte e fortalecimento da cultura municipal, inclusão de esforços maiores na questão da segurança patrimonial e pública. Tudo baseado nos princípios citados no início desta leitura, que são planejamento, trabalho, organização, ação, respeito, seriedade e honestidade. Estes conceitos devem ser mantidos nesta nova gestão. Cobrarei incansavelmente a sua manutenção, pois são eles, em minha visão, a base da ética e moral do servidor público. E assim sendo, apenas quem os tiver incorporados em sua alma continuarão conosco. Investimentos com certeza serão realizados, pois se conseguimos fazê-lo no primeiro mandato, com todas as dificuldades que herdamos, não tenho dúvidas que este segundo será de grande crescimento para a nossa cidade e nosso povo. Principalmente se Deus continuar nos iluminando e nós, que fazemos parte desta gestão, seguimos com a mesma vontade anterior e seguindo estas orientações que relato aqui. Tenho certeza que a gente vai conseguir investir bem dentro do nosso município. Continuaremos atuando em questões fundamentais para a organização e regulação de nosso município, como a regularização fundiária, assunto que foi tratado em dezembro de 2019 aqui em Montanhas, em audiência pública, mas infelizmente no ano seguinte, quando iríamos começar a regularização dos imóveis urbanos, veio a pandemia e não pudemos dar sequência. Então já ando trabalhando nisso aqui para este segundo mandato, para que comecemos a regularizar nossos imóveis, junto ao cartório, né, para ter o registro público. Construção de um código de obras, como disse no início aqui, presidente. Dar sequência em nosso cadastramento imobiliário, inclusive com a criação de leis que nomearão as ruas de nosso município e, em seguida, a nova numeração de todos os lotes da zona urbana. Já conseguimos, em dezembro de 2020, R$600 mil que serão investidos em pavimentação nas zonas urbana e rural. Uma parte desse recurso foi para a zona urbana e outra foi pelo Ministério da Agricultura, vai ser investido na zona rural. Então, isso aí já está garantido, já está empenhado, já está com convênio assinado junto à Caixa, já estamos trabalhando nos projetos para entregar na Caixa e aguardar a liberação dos recursos por parte do Governo Federal, do Ministério do Desenvolvimento Regional. Estamos em fase de licitação para aquisição de um trator e um caminhão-baú de pequeno porte. Recursos já em conta, estamos na fase de licitação. ambos para atendimento na área da agricultura. Estamos com nossa obra de revitalização e urbanização da Lagoa de Montanhas em andamento. Buscaremos ampliar nossa unidade mista e concluir as obras do PSF de Lagoa de Pedras, para melhor atendimento de nossa população. Continuaremos na busca por condições de melhorar e ampliar o número de espaços públicos em montanhas, como praças e academias de saúde. Avançar na pavimentação de ruas. Melhorar através de reformas e ampliações nossas unidades educacionais. Continuar adquirindo veículos e equipamentos necessários para a melhoria do nosso serviço público. Continuar atuando na iluminação pública. Aumentar os esforços nas ações em cultura no município, que esse é um compromisso que estou planejando o início de uma atividade mais forte na cultura. E continuar trabalhando na valorização do esporte e lazer municipal, além de fortalecer ações de segurança dentro do município, como já estamos vendo, questão de monitoramento por câmeras, a iluminação a gente já tem tentado caminhar com ela sempre em bom estado, que iluminação afasta bandido, né, como diz. Então, assim, nós vamos tentar caminhar em resumo como caminhamos no primeiro mandato, sempre priorizando as obrigações primeiras, as obrigações diretas da prefeitura e tentar fazer os investimentos necessários de acordo com o surgimento de recursos para que possamos ir cada vez mais avançando. Concluo pedindo a todos que fazem parte desta gestão, secretários aqui presentes, falem com suas equipes, quem nos assiste aqui que trabalha conosco. Não deixem que pouca coisa atrapalhem a harmonia, o equilíbrio, a necessidade, a alegria, a felicidade e o bem-estar do nosso povo e do nosso município. Então peço a vocês que não deixem que pouca coisa atrapalhe isso. E vocês peçam às suas equipes e aos funcionários. Preciso parabenizar e agradecer a confiança dos eleitores do município quando decidiram, em sua maioria, nos reconduzir ao governo municipal, que de forma democrática decidiram o futuro do município. Avaliando e comparando os candidatos disponíveis, a maioria do eleitorado não se deixou influenciar por fatores externos e pôde conscientemente tomar sua decisão. Aqui vai novamente os meus parabéns para todos os eleitores. E por fim, gostaria de pedir desculpas novamente a todos que porventura nossa gestão tenha falhado em algum momento, pois como disse anteriormente, todos somos passíveis de errar e pecar. Mas reforço o compromisso de trabalhar buscando todos os dias a melhora e dizer que, independente de lado político, cor, sexo ou classe social, trabalhamos por todos e por uma Montanhas melhor. Assim caminhei e continuarei a caminhar. Obrigado a todos. Desculpa a extensão. Peço aqui que, de forma harmoniosa, possamos todos trabalhar e vamos para frente encarar mais um ano de trabalho. Muito obrigado a todos.
Pronto, com o fim da leitura do prefeito Manuel Gustavo, e seguindo o regimento interno da casa, que não vai ter os 5 minutos para os vereadores se pronunciar, declaro encerrada a sessão.